Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. Os Filhos do Quarto.
Ludmila Castelo Branco Fonseca é mãe de dois meninos de 11 e 6 anos de idade. Ela também é empresária e trabalha de domingo a domingo. Apesar da diferença de idade entre os dois garotos ser de apenas 5 anos, Ludmila percebe que há grandes mudanças no uso da internet entre os dois, de modo que o filho caçula começa a ter intimidade com novas tecnologias bem mais cedo do que ocorreu com o filho mais velho. A família passa por desafios para chegar a um equilíbrio entre as demandas de uma criança e de um rapaz que começa a chegar na adolescência em meio a diferentes opções tecnológicas.
O meu primeiro filho, quando tinha a idade desse meu segundo filho, não vivia de forma tão interativa, tão intensa, esse mundo online, como está hoje. Então, assim, uma diferença pequena de alguns anos, dentro de uma mesma geração, já tem uma enorme discrepância aí de interatividade dele. Já com o mais velho de 11, como ele já está numa fase meio pré-adolescente, pela vontade dele, ele ficaria isolado dentro do quarto praticamente o dia todo, a noite toda, não quer sair de casa mais com a gente. Mas, assim, como é que funciona hoje, por exemplo, a minha rotina? Eu realmente, como eu trabalho muito, por eu ter uma empresa, então a minha empresa abre de domingo a domingo, o que que acontece? Eu fico um pouco mais ausente até o final de semana. Então, meu marido procura muito estar mais presente. Quando limita os horários do videogame no final de semana, que a rede cai dentro do videogame, que ele fica sem acesso, ele se irrita bastante. Ele fica muito nervoso porque não está jogando online com os amigos. Aí, nesses momentos, a gente realmente já procura trazer ele mais para próximo da gente, porque ele realmente quer passar o dia inteiro focado somente nisso.
Para limitar os horários do uso da internet para os jogos e para o YouTube, Ludmila e seu marido optaram pela estratégia de programar bloqueios durante a semana e em altas horas da noite nos finais de semana.
A minha grande dificuldade hoje realmente é mais esses vídeos de YouTube que a gente tem que estar realmente controlando, porque eles têm uma facilidade muito grande, uma agilidade muito grande de acessar isso. Essas pessoas não têm o menor discernimento do que eles estão passando para as crianças. E também a questão do videogame, que são jogos hoje em dia em que tudo é muito relacionado à arma, tudo relacionado à violência, e é uma forma muito difícil de controlar isso neles. E aí o meu grande desafio hoje realmente são esses limites em relação a essas regras que a gente tem que colocar e fazer com que eles entendam que tem que cumprir. Porque uma coisa é você ditar e colocar e mostrar as regras, outra coisa é eles aceitarem. No momento eles concordam, mas no dia a dia, você fazer com que eles cumpram as regras já é mais difícil. E eles realmente têm uma disciplina. Eu não permito realmente durante a semana. E durante o final de semana é um pouco mais liberado, e agora o meu marido colocou horários, os videogames, eles funcionam em determinados horários dentro da rede, porque eles acessam tudo online. Então, a partir de determinado horário, a internet é bloqueada dentro do videogame. Ou seja, nem que eles queiram, eles conseguem jogar. Eles não conseguem mais. Por quê? Porque dentro do nosso roteador, a gente conseguiu fazer com que os videogames fossem bloqueados na internet a partir de determinado horário. Porque até no final de semana estava difícil de controlar. Determinados youtubers, eles não acessam mais, porque esses canais são bloqueados dentro da minha internet. É algo que eu procuro estar bem presente nesse sentido, mas que é fácil controlar, não é.
O sufoco para dar conta de inúmeras tarefas, vivenciado por pais ou responsáveis, pode fazer com que os adultos recorram à tecnologia. TVs, celulares e outras telas tornam-se babás eletrônicas capazes de deixar as crianças quietas, enquanto os adultos desenvolvem outras atividades que querem ou que precisam fazer. Para o psiquiatra Cleto Pontes, as famílias enfrentam desafios que tornam a criação dos filhos uma difícil missão.
O Brasil tem duas instituições que, para mim, ainda com todos os percalços, ela tem uma importância muito grande, que é a religião e a família. Mas a família hoje está massacrada. Massacrada porque os pais têm que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, então os filhos são abandonados. O nosso sistema de ensino educacional é de péssima qualidade. Não há participação coletiva, não há entrosamento da família com o colégio. Os colégios de periferia são realmente de péssima categoria. Então, não existe mais psicopedagogia, o que existe é conteúdo, são coisas que vão passando. Então, nós estamos vivendo realmente um caos que basta, nós temos que ser intelectuais para dar ordem a esse caos. O que está acontecendo? Uma mudança total. Uma mudança como aconteceu com a televisão há muitos anos atrás, como aconteceu com o rádio, com as grandes navegações, até com Jesus, com o cristianismo, que o mundo mudou. E agora o mundo está mudando em termos tecnológicos, uma rapidez tão grande, e que os fatos, os fake news, essas coisas todas, estão sendo mais importantes do que a própria verdade. Ninguém sabe mais o que é verdade, o que se diz. É muito difícil, confunde muito a cabeça dos jovens.
Tanto na história do rádio como da televisão, houve momentos de compartilhamento dos aparelhos. Os vizinhos iam para as casas um dos outros para ouvir o rádio. Antes da popularização da TV, os aparelhos custavam caríssimo. Portanto, era comum as pessoas se juntarem na praça ou na casa de um vizinho mais abastado para assistir aos programas. Atualmente, o consumo tecnológico é diferente. É comum que em domicílios de famílias com maior poder aquisitivo haja mais de um aparelho de TV ou computador. A evolução tecnológica dos celulares também vem ocasionando grandes mudanças de consumo. É cada vez mais comum no Brasil que em uma família cada um tenha seu próprio aparelho. De acordo com a PNAD Contínua, realizada em 2016, o celular estava presente em mais de 92% dos 69 milhões de domicílios da amostra. Para a psicóloga e responsável pelos programas de prevenção e educação do Instituto Dime Cuida, Fabiana Vasconcelos, na medida em que uma nova cultura faz parte da vida de crianças e adolescentes, é preciso abordar a novidade sob o prisma da educação.
A gente trabalha baseado nas pesquisas feitas pela CDI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, e também pesquisas feitas nos nossos colaboradores e parceiros na França, nos Estados Unidos e em São Paulo. A gente sabe, hoje em dia, basta olhar para o mundo, que as tecnologias elas são parte da vida e da cultura de crianças e adolescentes. Ela tem crescido nos últimos 5 anos, em sua intensidade, à medida que os smartphones ficaram mais disponíveis, na medida que cresceu o 2G, 3G, 4G, em breve o 5G, os hotspots das cidades, o Wi-Fi, tudo isso facilitou a entrada na internet e o uso dessas tecnologias. E nós também observamos agora que nós temos uma cultura diferenciada, principalmente nas grandes cidades, onde crianças e adolescentes elas não participam mais de um convívio de rua, de grupo. Então, elas começaram a participar, que é uma necessidade da criança, principalmente a partir dos 10 anos e meio de idade, que ela participe de um grupo, que ela experimente, que ela use a criatividade dela. E isso está sendo canalizado para os entretenimentos e as mídias sociais e o mundo digital. À medida que isso cresce, ela se torna parte inerente da vida da criança e do adolescente. E quando algo se torna parte da vida da criança e do adolescente, é um momento onde pais, educadores, cuidadores e responsáveis têm que começar a atentar para como educar para o uso daquela ferramenta. Ela não pode ser utilizada somente como entretenimento, porque ela oferece, na palma da mão, um mundo de informação e a gente tem que ter um cuidado com essa informação, porque ela é aberta. A gente não sabe o que é que vai chegar para a criança e para o adolescente se não estiver acompanhando.
O Instituto Jimmy Cuida nasceu após um jovem de 16 anos perder a vida praticando um jogo na internet. Para preservar a vida de outros jovens, o Instituto desenvolve capacitações junto a profissionais qualificados ligados à área de saúde, educação e segurança. Além disso, esclarece e apoia as famílias na relação dos filhos com as novas tecnologias, entre outras iniciativas. Segundo Fabiana Vasconcelos, é importante que os adultos acompanhem o que as crianças e adolescentes acessam sem invadir a privacidade, mas por meio do constante diálogo.
É fundamental que nós tenhamos uma consciência e um olhar para o que vem para a criança ou adolescente através dessa mídia. Não é porque ela está em casa, sentada por trás de uma tela, que ela está protegida. A informação que tem dentro da internet, ela não vai ser filtrada naturalmente. Então tem que haver um espaço de diálogo, de cuidado, de monitoramento, de acompanhamento. Essa consciência, ela só tem crescido nos últimos 2 anos. Não tem uma fórmula, a gente não pode determinar uma forma de pais educarem seus filhos para o uso de mídias digitais. A Sociedade Brasileira de Pediatria, também nossa parceira, nós fazemos parte do grupo também, esse mundo digital que é de pediatras, eles estão com um manual de orientações. Elas são sugestões de tempo de tela para cada faixa etária, grupo de idade, onde ela sugere na medida em que eles observam que pode haver um adoecimento. Então, existem as sugestões de tempo para cada faixa etária. Isso a gente sugere que seja acompanhado. Mas cada família, ela vai ter uma dinâmica específica, ela vai ter relacionamentos específicos, ela vai ter sujeitos ali dentro específicos. Uma criança pode ser mais madura do que outra, dentro da mesma família. Então, tem que haver, na verdade, o número um é o diálogo. Depois que você estabelece um diálogo, que você reconhece a maturidade da criança que você tem em casa, você vai determinar junto com ela e no que serve à família um tipo de acompanhamento e monitoramento. Não pode ser zero e a gente não recomenda que seja 100%, porque a gente também não pode isolar a criança da cultura que já existe.
Enquanto a geração que nasceu na década de 1980 acompanhou a popularização dos computadores pessoais e o início da internet, a geração dos anos 2000 nasceu em plena efervescência digital. Os impactos dessa mudança ainda estão sendo estudados e compreendidos. Esse é o assunto da próxima parte da reportagem especial Os Filhos do Quarto. Uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fontes de pesquisa: Agência de Notícias do IBGE, site do Instituto Jimmy Cuida e tese: Comunicação e Isolamento, uma análise clínica de diários e blogs de adolescentes, de Carla Maria Lima Braga.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você vai conhecer agora uma história legal.
Nem todo mundo sabe, mas durante o dia quem manda na audiência é o rádio. Na faixa horária das 5 da manhã às 6 da tarde tem muito mais rádio ligado que aparelhos de TV.
Olha aí, galera!
E essa goleada acontece todos os dias.
Pé direito, bateu! Gol!
Não se engane, muita gente ouve muito mais rádio do que imagina, porque rádio é paixão.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.